A responsabilidade, inclusive como engenheiro, é da primeira secretaria, obra, quem toca, quem faz a licitação, quem vê o orçamento, quem acompanha, tudo aí é a primeira secretaria. E nós, graças a Deus, temos aqui um engenheiro, uma pessoa altamente preparada, que fez isso com mãos de ferro. E o quanto que os empresários, a empresa que trabalhou aqui, teve a pressão e a mão forte em tentar concorrer da secretaria na gestão dessa obra. Eu tenho orgulho de dizer que essa obra foi gestionada, ela nasceu desse pensamento de modernização, mas ela foi gerida mão de ferro pelo deputado Paulo Corrêa. Conforme eu falei, o valor contratado foi 38 milhões. O valor final da obra, quando terminar a obra, nós vamos denunciar porque tem alguns detalhes ainda, tem pagamento a ser feito. Vai ser isso que vai ser publicado, mas eu tenho que anunciar o valor que foi contratado, porque não terminei, tem detalhes da obra ainda por encerrar.
A obra utilizou estruturas pré-fabricadas em concreto, modelo industrializado ainda pouco comum em obras públicas do Estado. A execução foi feita em etapas para garantir o funcionamento do prédio durante todo o período da construção, mesmo com circulação de servidores e visitantes. Durante a solenidade, também foi lançado o livro Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal, 45 anos, de autoria de Eronildo Barbosa Lima. A obra percorre a história do parlamento sul-mato-grossense desde os processos que antecederam a criação do Estado, reunindo quase 450 páginas de registros históricos e políticos. O novo estacionamento leva o nome do ex-deputado estadual Amarildo Cruz, falecido em 2023. Durante a inauguração, familiares participaram do descerramento da placa em um momento de homenagem e reconhecimento à trajetória política do parlamentar. Com a entrega do estacionamento vertical e o lançamento do livro histórico, o Legislativo Estadual reforça o momento que une modernização, memória institucional e preservação da trajetória política sul-mato-grossense dentro do Parque dos Poderes. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, agora 6h55, falar um pouquinho de saúde. Dourados confirma a 12ª morte por complicações de chikungunya. Ginês César está ao vivo com a gente e vem trazendo os detalhes. Ginês.
Bom dia,
6h55. Oi, Ginês, tá me ouvindo?
Tô ouvindo, sim, tô ouvindo, sim.
Desculpa.
Vamos lá, vamos falar aqui do assunto. E mais uma vez uma notícia bastante complicada de dar, mas nós temos que acompanhar. Estamos acompanhando de perto, né? E mais uma morte foi registrada aqui em Dourados. É a 12ª morte por complicações da chikungunya. Segundo informações do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que é o COI, trata-se de uma criança indígena de 12 anos. Ela foi internada no dia 28 de fevereiro e morreu no dia 3 de abril. A confirmação só veio agora, né? Ela foi internada no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. E a confirmação da morte por complicação da chikungunya, né, ocorreu no final desta terça-feira, dia 19. Olha só que janela grande, né? Então, lá no 28 de fevereiro, ela foi internada e morreu em abril. E a confirmação só veio agora, né, no dia 19 de maio. Com essa nova confirmação, Bruno, subiu para 10 o número de indígenas vítimas da complicação da chikungunya e outros dois óbitos eram de pessoas que residiam aqui na área urbana de Dourados. Então, 12ª morte confirmada chega no momento em que a epidemia começa a dar sinal de enfraquecimento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, né? A curva epidêmica de casos notificados vem caindo semana após semana. Eles classificam isso por semana. Então, vem registrando queda no número de notificações, o que é um bom sinal, mas essa morte também ela não está vinculada ao atual momento. Lembrando que é lá de fevereiro que ela foi internada, essa criança de 12 anos. As duas mortes suspeitas agora são de uma mulher de 74 anos e de um homem de 71 anos, né, que também agora estão sendo investigadas. Enfim, o informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, dia 20, também indica que um panorama. Nós temos aí 8.764 casos notificados, com 5.150 4 casos prováveis, sendo que desses 8.700, 4.066 já foram confirmados. Pessoas que estão internadas, quero atualizar também isso. Olha, no período mais crônico da epidemia, o número de internações variava entre 52 e 58 pacientes. Atualmente, nós temos 27 pessoas internadas. Ou seja, caiu pela metade o número de internações se comparado no auge da pandemia, da epidemia, e agora caímos para 27. Então, de 27 para 52, justamente a metade, 50% aproximadamente, reduziu aí esse número de internações por conta da chikungunya. Bruno.
Muito bem, Ginês, obrigado, viu, pelas informações. Agora 6:58, eu vou com a Kelly Martins, porque também vai falar sobre saúde. Caso positivo de meningite em Três Lagoas promove corrida por vacinação. Kelly Martins.
Pois é, Bruno, recentemente nós tivemos, né, a confirmação de vários casos aqui em Mato Grosso do Sul, também mortes, e na última sexta-feira a Secretaria Municipal de Saúde confirmou em Três Lagoas, né, um caso confirmado da doença, que é a meningococcus B, envolvendo uma criança de 12 anos. Essa criança, ela ainda está internada. Então, após essa confirmação, houve aí um certo pânico aqui na cidade em busca pela vacina tipo B. É uma vacina que não é oferecida pelo SUS, apenas na rede privada. Essa vacina custa entre R$700 e R$800. Outras vacinas, né, contra a meningite que são oferecidas pelo SUS, que no caso é tipo C e a CWY, para público específico do calendário nacional. E nós conversamos com o setor de imunização aqui de Três Lagoas para saber como é que está essa cobertura vacinal, o que que a população precisa entender neste momento, porque a Secretaria Estadual de Saúde e também a Secretaria Municipal informam que não se trata de um surto aqui no estado, mas é preciso sim fazer essa imunização da forma correta. Por isso nós preparamos uma reportagem sobre este assunto, esclarecendo, né, a essa doença, e a gente acompanha agora.
A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser provocada por vírus, fungos e bactérias, sendo a meningite bacteriana a forma mais perigosa e de evolução mais rápida. Os sintomas podem começar de forma parecida com uma gripe forte, mas costumam evoluir rapidamente. Febre alta, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez na nuca, sonolência e manchas avermelhadas pelo corpo são alguns dos principais sinais de alerta. A prevenção continua sendo a principal arma no combate à meningite. Atualmente, o SUS disponibiliza vacinas que protegem contra diferentes bactérias causadoras da meningite. Entre elas estão a meningocócica, que protege contra os principais sorogrupos da bactéria meningococo, além das vacinas pneumocócica e pentavalente, que também ajudam na prevenção de formas graves da doença. As doses começam ainda nos primeiros meses de vida e seguem um cronograma específico, com reforços importantes ao longo da infância e da adolescência, conforme explica Humberta Zambuja, coordenadora da Central de Imunização de Três Lagoas.
Nós temos, pelo PNI, dois tipos de vacina que protegem contra meningite, que são chamadas bacterianas, que são as mais graves, né? E são as de sorotipo de maior circulação. Então, nós temos principalmente a meningite, a vacina da meningite por meningocócico tipo C, que é causada pela bactéria Neisseria meningitidis tipo C, que é a mais comum, vamos dizer assim. Então, nós vacinamos já na primeira infância, os bebezinhos com 3 meses de idade, a primeira dose, e os bebês com 5 meses, a segunda dose. Quando ele tem um aninho de vida, a gente faz um reforço com uma outra vacina, que é a vacina ACWY, ou seja, ela protege contra 4 sorotipos diferentes de bactérias que causam a meningite bacteriana. E o jovem, né, a partir de 11 anos até 14 anos, a gente faz uma dose de reforço também com a CWY.
Três Lagoas registrou um caso de meningite B na última semana. A criança de 12 anos continua internada no Hospital Regional do município e, segundo familiares, já saiu da UTI e se recupera no quarto da unidade hospitalar. Atualmente, a vacina meningo B é ofertada apenas na rede privada. Conforme Humberta, apesar do registro no município, não há necessidade para pânico nem correria para vacinar os filhos contra meningo B, pois essa é uma variação rara da doença. Atualmente, o imunizante é indicado apenas em casos específicos.
O calendário do SUS, ele prioriza o maior número de pessoas. Ele prioriza atender o maior número de pessoas contra uma doença que é prevalente, uma doença que é circulante. Epidemiologicamente falando, o sorotipo que mais circula no país é a meningite tipo C. Por isso a implantação pelo SUS. Quando a gente fala da meningo B, ela é muito rara. Ela é localizada mais em algumas regiões do país, isoladamente, por exemplo, na região sul do país. Então, as crianças que moram na região sul, eu acho que seria interessante os pais fazerem a vacina. Aquela criança que vai viajar para o exterior, principalmente que vai viajar ali para os Estados Unidos, que vai para Disney, é uma região que circula a bactéria meningite tipo B. Então, é importante se vacinar antes de viajar. De modo geral, essa bactéria ela não circula aqui na nossa região. Então, se houver algum caso isolado de pessoas que tiveram contato lá fora com quem estava com essa bactéria e acabou trazendo. Então, são casos isolados. Nós não podemos dizer que isso é um surto.
Em Três Lagoas, a cobertura vacinal está em 96%. Bruno?
Muito bem, 7:04, rápido intervalo, voltamos já já.
O MS é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7:30 às 11:00, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
Eu sou massa!
O Senar na minha vida é um divisor de águas, eu falo que é. Criança e eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Eu sempre sonhei vestir uma camisa que levasse alegria. E eu descobri esse mesmo sentimento aqui.
Alô, Mato Grosso do Sul!
Aqui é a Luísa Chulapa, campeão mundial.
Chegou o sabor artilheiro. Eu e mais cinco somos nós, um reforço da Dali Sorvetes.
Aqui é massa!
Morena Atacadista. As melhores ofertas todos os dias pra você. Nesta quarta e quinta, laranja pera quilo a R$1,89. Maçã Nacional Gala quilo R$5,99. Banana Nanica quilo R$2,99. Melancia inteira quilo R$1,99. Morena Atacadista. É perto, é rápido, é barato. Loja em Campo Grande e Terenos. Morena Atacadista. O atacado do seu bairro.
Toda conquista começa com um próximo passo. Seja no campo, na estrada ou na rotina da cidade, o Sicredi tem soluções em financiamento de veículos para acompanhar o seu momento. Com condições acessíveis e atendimento próximo, você encontra opções para carros, motos e veículos utilitários com mais tranquilidade na hora de conquistar. Fale com seu gerente e descubra a melhor solução para você. Sicredi é ter com quem contar.
Massa!
Você está procurando qualidade, credibilidade e tradição em forro PVC? Pensou Ditália, pioneira no segmento em Mato Grosso do Sul. A Ditália está há 28 anos transformando espaços com elegância, durabilidade e confiança. Se você busca o melhor em acabamento, escolha quem é referência. Faça seu orçamento. Fone WhatsApp 67-3387-1100. Avenida Senador Antônio Mendes Canali, 123, Vila Adelina. Ditália PVC, qualidade que atravessa gerações.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
Massa FM. Massa FM, 7 horas e 8 minutos. Bom, continuando a falar de saúde aqui no nosso programa, vamos dando sequência nesse assunto. Dourados falou, Três Lagoas falou também, e agora o assunto é a nível estadual. A gente sabe que a saúde suplementar brasileira enfrentou um cenário de forte pressão provocado pelo aumento dos custos assistenciais, pela incorporação de novas tecnologias, medicamentos de alto custo e pelo também envelhecimento da população. Em meio a esse contexto, a CACEMES anunciou recentemente o reajuste em seu modelo de contribuição e defende medidas para garantir a sustentabilidade do sistema sem comprometer a qualidade do atendimento. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui, né, o presidente da CACEMES, o Ricardo Ayache, ele que esteve alguns dias aqui e, mediante essa notícia, claro, nós acionamos para que ele viesse falar com todo o estado de Mato Grosso do Sul. Ayache, muito bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Enfim, a gente vem acompanhando de fato que o custo da medicina, principalmente pós-pandemia, sofreu uma inflação gigantesca, né? Um insumo que custava 10 passou a custar 30, né? Enfim, o envelhecimento da população, isso encarece mais quando se fala em tratamento, no atendimento. Enfim, isso impactou também diretamente todo o serviço e o sistema da CACEMES. Bom dia, mais
uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM. Sem dúvida alguma, nós estamos inseridos nesse contexto da saúde brasileira, da saúde suplementar, enfrentamos esses desafios todos os dias e é realmente impressionante como de 2020 para cá, pós-pandemia, essa inflação da saúde acelerou. É algo impressionante. Claro que são múltiplos fatores, são novos tratamentos, novos medicamentos, novas tecnologias, a questão do envelhecimento populacional, que é uma maravilha, né? Todo mundo quer viver mais, mas isso também traz consequências para o sistema de saúde, para o sistema previdenciário, e a gente enfrenta isso e precisa enfrentar isso para garantir que o sistema continue, o sistema de saúde continue em funcionamento e buscando sempre melhorar a sua qualidade. É óbvio, né, Bruno, que toda vez que a gente faz algum ajuste no modelo de contribuição, as pessoas ficam bastante incomodadas. Uhum. Até porque o orçamento familiar já está apertado, né? As pessoas, sim, têm seus compromissos, enfim. Agora, quem está à frente da gestão, né, nós estamos na presidência, os conselheiros, a direção, nós temos a responsabilidade de conduzir a CACEMES. E a gente tem conduzido de forma que a CACEMES tenha qualidade, mas que ela tenha o custo mais acessível para o servidor público. E até aqui a gente conseguiu fazer isso, né? Nós temos hoje uma média de arrecadação por pessoa de R$528. No mercado de saúde, a média de qualquer plano está acima de 800. Uhum. A grande maioria acima de 1.000. Sim. Né? Isso é importante que a gente diga. E por que a gente conseguiu fazer isso, sabe, Bruno? Porque a gente fez uma série de medidas de gestão, investimos nas nossas estruturas, compramos medicamentos diretamente do fornecedor, mudamos diretamente da indústria, mudamos o modelo de negociação com várias especialidades médicas. Os nossos hospitais ajudam a gente a economizar muito, além de oferecer assistência à saúde em vários lugares do estado, oferecer a melhor tecnologia para atendimento em várias áreas, a gente reduz muito o custo para os nossos hospitais. Agora, nós conseguimos fazer isso com usinas fotovoltaicas para economizar energia, reduzimos folha de pagamento nos últimos anos, no último ano. Então, uma série de ações que trouxeram essa capacidade de ter qualidade ao menor custo acessível. Porém, chega um momento que a gente precisa ajustar, e esse momento a gente identificou no ano passado um déficit contábil, né, importante, de 24 milhões, e a gente vinha acompanhando. Se não fossem as medidas tomadas, esse déficit ultrapassaria 120 milhões no ano passado. Então, nós economizamos cerca de 100 milhões com inúmeras ações. Agora, ainda ficou o déficit, e é importante a gente analisar que um dos pontos que nós analisamos era no modelo de contribuição, onde o titular contribui com 6%, e nesse nós não mexemos. E o titular, quando tem um dependente, ele contribui com 7% e mais R$ 35,00 de cada pessoa. Então, que é a contribuição fixa, que ajudou a isentar uma série de itens de participação, enfim. Então, esse é um ponto importante. Nós mexemos na contribuição única e exclusivamente do cônjuge. Porque esse grupo contribui hoje com 1%. Né? Titular 6%, se ele tiver o cônjuge, 7%. E 1% de um salário de 10 mil equivale a R$ 100. Então, veja que não existe um plano de saúde por esse valor.
Ou infelizmente. Seja, o titular mantém
mantém os mesmos 100%.
6%. O que vocês alteraram, que seria de 1% do cônjuge.
Nós acrescentamos a contribuição fixa de 35 mais 415, e aí realmente você tem um maior desconto. No total, eu escuto às vezes algumas pessoas, mil e tantos por cento foi nessa contribuição, mas quando a gente avalia o total para um salário de 10 mil reais, nós estamos falando de um incremento geral de cerca de 80%. É muita coisa, mas muito distante dos 1.200. Porque casal de 10 mil reais, ele estava contribuindo com 770, isso vai passar para 1.100. Mas quando a gente compara com outros planos semelhantes ao nosso, no mínimo isso vai custar, se for um casal de 50 anos, R$ 1.700. Então, ainda com esse ajuste, nós teremos ainda o menor preço médio do mercado. Vai sair de 528 para 592. Agora, era importante fazer, porque nós precisamos garantir a sustentabilidade da CACEMES, garantir que a gente possa remunerar melhor profissionais para trazê-los para dentro do nosso sistema de saúde, da nossa rede de atendimento, né, que é uma demanda, é uma necessidade. Enfim, e para fazer frente a tudo isso que a gente tem enfrentado.
Oi, Ayashi, e a CACEMES, ela é importante a gente trazer muito detalhado para quem nos acompanha, claro, né? Porque, de fato, nós ouvimos muitas pessoas aí se mobilizando, né?
Verdade,
falando assim, poxa, o aumento expressivo, e aí a gente
convidou... expressivo,
É expressivo, né?
Inegável.
Mas assim, a gente convidou a Ayashi aqui para poder desmiuçar isso em valores reais, né? Para que a gente possa entender, para que o contribuinte também possa entender, né? O usuário da CACEMES, o servidor público possa compreender de fato, né? Qual é esse reajuste. Mas, por outro lado, Ayashi, nós temos também uma ampliação de atendimentos que a CACEMES vem fazendo ao longo desses anos.
E que precisamos fazer. Muita gente fala assim, está encarecendo porque ampliou. Não, muito pelo contrário. Ao ampliar, nós melhoramos o acesso e permitimos que o nosso custo continuasse baixo. Porque eu tenho dado um exemplo, Bruno, que é o seguinte, é igual a gente cozinhar dentro de casa ou comer num restaurante. Cozinhar dentro de casa é mais barato.
Sim.
É?
Muito mais.
Embora dê mais trabalho.
Dá trabalho.
Então, quando você amplia uma estrutura como essa, a gente tem mais trabalho, a gente tem, exige maior capacidade de gestão, e a gente evoluiu muito nisso. mas fica bem mais barato do que você comprar serviço fora. Nós temos inúmeros exemplos. Quando nós colocamos o serviço de oncologia para dentro dos hospitais CACEMES e passamos a comprar diretamente os medicamentos da indústria, nós economizamos cerca de 40 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. Então, se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos hoje um preço muito maior a pagar. Então, a gente consegue, ao longo do tempo, manter esse equilíbrio.
Muito bem, 7:18, eu conversei aqui com o presidente da CACEMES, Ricardo Ayashi, e reforçando também, né, o Ayashi, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato direto com a CACEMES, né, os servidores também, enfim, mas a gente trouxe essa ideia, convidamos ele aqui justamente para falar assim, ó, vamos falar em valores reais, né, o que que isso poderia impactar, e enfim. Mas, Ayashi, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, né, de prontamente nos atender e topar vir aqui falar com todo o estado de Mato Grosso do Sul, que nos acompanha, pessoal de Dourados, claro, toda a região, Três Lagoas e Campo Grande também. Muitíssimo obrigado.
É sempre muito bom conversar com todo mundo, né? Deixar para os servidores públicos a mensagem que nós estamos conversando com as entidades representativas, temos recebido inúmeras propostas e, claro, nós vamos avaliar todas essas ideias junto ao Conselho de Administração, vamos discutir com as entidades representativas e tentar encontrar uma solução que atenda a maioria, mas que também garanta a sustentabilidade, garanta a sobrevivência do nosso plano de saúde num cenário tão desafiador. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, desejando um bom dia a todos.
Muito bem, 7:19, um rápido intervalo, a gente volta já já com muito mais informações, notícias, aqui no Microfone Aberto pela Massa FM.
O que eu mais quero é vender, o que eu mais quero é empreender. Com meu trailer, meu negócio finalmente vai acontecer.
Reta final da promoção Meu Negócio Meu Sucesso.
Sebrae apresenta promoção Meu Negócio Meu Sucesso.
Atenção para as próximas fases da promoção que vai te dar um trailer novinho. Até 13 de abril acontece a seleção técnica. Os 10 melhores cardápios vão ser selecionados. De 13 de abril a 31 de maio, votação aberta para os 5 melhores.
Depois tem a grande final.
Para saber tudo, acesse rcn67.com.br.
Oferecimento, Sebrae, Casas Bahia, Santana Tintas, Laticínios Imbaúba, Procura Ocar, Suco Prats, Sesc, Bazar Tapetes, Central Embalagens, Sicoob Unique.
É o Grupo RCN ajudando você a dar o próximo passo rumo ao seu futuro. Grupo RCN.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Eu sou massa!
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate. Uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante e cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande e região.
Oi, gente. Na minha casa só dá Massa FM.
Massa FM.
O time tá pronto, Casa das Cores já tá preparada, com a torcida premiada, pra sua casa renovar. Da fachada até o quarto, pra mudar o visual.
vida premiada Casa das Cores. Comprou coral, ganhou.
Quem compra vai ganhar.
Começou na Autobel.
Atenção, dono de Volkswagen. Você foi convocado para a promoção pós-vendas em Campo Vale Mais. E o esquema tático é fácil. Compre a partir de R$1.000 em peças e serviços Volkswagen, se cadastre pelo WhatsApp da promoção e pronto. Concorra diariamente a uma camisa oficial da CBF, 5 T-Cross Seleção como prêmio final e ainda pode ganhar mais um T-Cross Seleção a cada fase que o Brasil avançar. Participe, desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou mais Autobel.
Massa FM.
Massa FM 723. De volta com informação, vamos falar um pouquinho de turismo, porque a Cidade Bonita sedia a quarta edição do Inspira Ecoturismo, um evento que reúne cerca de 500 participantes de várias regiões do país. Na abertura foram lançados programas voltados para segurança, acessibilidade, sustentabilidade no turismo de natureza. O nosso repórter Fernando de Carvalho, ele esteve presente na abertura e preparou um material especial sobre o assunto. Vamos ouvir.
Debater o mercado atual e planejar as próximas ações para o turismo de natureza. É com essa proposta que profissionais do setor participam em Bonito da quarta edição do Inspira Ecoturismo. Logo no primeiro dia foi lançado o programa Aventura Natural, que é uma parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Bonito, que vai subsidiar 90% dos custos para que pequenas empresas implementem normas de segurança. A diretora técnica do Sebrae Mato Grosso do Sul, Sandra Marília, afirma que a iniciativa busca proteger a competitividade do destino.
Nós cuidamos agora da competitividade dos destinos já trabalhados. Então, nós temos que preservar. Nós temos uma luta muito grande agora para não perder tudo que foi conquistado. Um destino de ecoturismo, ele precisa preservar sua reputação. O turista, ele precisa ter a máxima segurança, ele precisa se sentir de fato amparado. Ele não pode estar à mercê de riscos.
A conservação ambiental também foi apontada como base para a viabilidade econômica do setor. A secretária executiva de Meio Ambiente da SEMADESC, Ana Cristina Trevelin, pontua que a preservação dos recursos naturais reflete diretamente na geração de emprego e renda nas comunidades.
Porque você fazer uma vivência no ambiente de natureza predispõe que você vai estar com um ambiente de natureza completamente equilibrado. Você não vai estar num lugar com problemas ambientais graves e visíveis e que deixam um lugar não belo. As pessoas querem ver a beleza intacta. E pra gente é fundamental, quando a gente trabalha com biodiversidade, com todas as questões ligadas à conservação da natureza, que cada vez mais destinos como esse existam.
Para alinhar a sustentabilidade ao crescimento econômico, os gestores locais buscam otimizar as estruturas que a região já oferece. O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bonito, Lucas Alves Ferreira, explica que o foco atual está em preencher as vagas ociosas nos atrativos existentes.
Na realidade, quando a gente fala em atrair mais turistas, não necessariamente a gente está falando de novas áreas a serem exploradas. Recentemente, a Prefeitura, juntamente com o Sebrae, fizeram um estudo fantástico aqui em Bonito de competitividade, onde foi avaliado em quanto que a gente está na nossa taxa de ocupação. Então, assim, a gente está numa taxa de ocupação daquilo que já é existente de entre 10% e 20%. Isso quer dizer que, ao trazer novos turistas, não necessariamente a gente está falando em abrir novos negócios, né? A gente está falando em ocupar a área que está ociosa.
O comportamento e as escolhas do consumidor no cenário pós-pandemia também entraram em pauta. O coordenador de natureza da Embratur, Leonardo Percy, apresentou dados que apontam o turismo de natureza como uma tendência internacional já consolidada.
E óbvio que entre eles, o ecoturismo e o turismo de natureza, ele vem com força novamente, é uma tendência mundial. Acho que isso, claro, tornou-se mais evidente, uma tendência maior também, principalmente após a pandemia, no mundo como um todo, onde as pessoas, ao retornar da fase, né, do isolamento, depois buscaram atividade de turismo, e a gente precisava de ambientes mais controlados, menos pessoas, mais distantes, ao ar livre.
A cooperação entre o setor público, o SEBRAE, a iniciativa privada ajuda a manter o modelo de gestão adotado no município. A vice-prefeita e secretária de Turismo de Bonito, Juliane Salvadori, explica que o controle de visitantes e o respeito à capacidade de carga de cada atrativo são regras rígidas na cidade há décadas.
Esse ingresso de acesso aos atrativos, hoje ele é todo controlado pela prefeitura de uma maneira digital e totalmente online em tempo real. Então, por exemplo, a Gruta Lago Azul, são 305 pessoas dia. Não entra 306 nem 310. Pode vir o Papa, é esse o limite. Isso existe já há mais de 30 anos. Por conta desses dois mecanismos, hoje nós temos muitas informações.
O Inspira Ecoturismo reúne cerca de 500 participantes de várias regiões do país. As atividades teóricas e palestras seguem nesta quinta-feira. Já na sexta e no sábado, o cronograma prevê visitas técnicas e trocas de experiências nos principais atrativos da região. De Bonito, Fernando de Carvalho.
Muito bem, agora 7 horas e 28 minutos, ainda falando sobre turismo. Mato Grosso do Sul lançou a nova campanha voltada ao turismo acessível e inclusivo e apresentou 7 manuais técnicos para qualificar profissionais e empreendimentos do setor turístico em todo o estado. A iniciativa foi anunciada durante um evento Mato Grosso do Sul Especial por Natureza, promovido pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a Funditur MS, e faz parte da estratégia estadual para ampliar políticas públicas de acessibilidade e fortalecimento inclusivo no turismo. A campanha Turismo Inclusivo e Acessível e Inclusivo busca conscientizar empresários, trabalhadores e também, claro, todos que estão envolvidos no turismo sobre a importância de garantir experiências mais acolhedoras, seguras e acessíveis. Matéria completa está no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu carga de cocaína e de pneus também na região leste de Mato Grosso do Sul. Kelly Martins chegando ao vivo às 7h29. Kelly.
Pois é, Bruno. A PRF realizou duas apreensões distintas, né, aqui na região leste ontem, em trechos da BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara, e fechando o cerco aí, né, nessas fiscalizações de rotina. Na primeira ocorrência, os policiais apreenderam aproximadamente vários tabletes de cocaína. Esses tabletes eram transportados por duas mulheres em um veículo de aplicativo, e a PRF, ela fez essa abordagem, percebeu ali uma conduta suspeita das passageiras e elas demonstraram bastante nervosismo quando foram abordadas. E após a vistoria, então, os agentes encontraram essa droga, né? Essa droga, ela estava presa ao corpo dessas passageiras. Conforme relata a polícia, o entorpecente teria saído de Corumbá e seria entregue aqui em Três Lagoas. Então, essa ocorrência, ela foi encaminhada para a Polícia Civil de Água Clara, pela proximidade. Logo depois, Bruno, depois de algumas horas, a polícia continuou o monitoramento e foi realizada a segunda apreensão. Nesse caso, é uma carga irregular contendo vários pneus, diversas mercadorias sem documentação fiscal. Entre os itens encontrados, segundo a PRF, pneus eletrônicos, cosméticos, vestuários, outros produtos ali, acessórios também femininos. A mercadoria estava em um caminhão. Aí, no caso, o motorista, ele disse que estava voltando de Bataguaçu, transportando os pneus usados, iria até Paranaíba, mas após o flagrante, ele acabou confessando que pretendia revender toda esta mercadoria em Paranaíba. Este homem, ele foi levado para a delegacia aqui de Três Lagoas, os pneus, o caminhão foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal. Então, nós estamos constantemente vendo essas apreensões aqui em trecho da BR-262 e a PRF cada vez mais monitorando, intensificando a fiscalização na região leste. Bruno?
Muito bem. Ginês Laudo aponta que bebê encontrado morto em lixeira em Ponta Porã teria nascido com vida, hein, Ginês? Tem os detalhes pra gente, por gentileza.
Verdade, Bruno. Esse caso foi em abril, lembra? Nós trouxemos aqui no microfone aberto. Então, um laudo da polícia indicou que esse bebê encontrado morto dentro de uma lixeira aqui na fronteira, no município de Ponta Porã. É, isso foi no dia 21 de abril, para ser mais preciso. O bebê teria nascido com vida, segundo esse laudo pericial. A informação foi divulgada ontem, quarta-feira, pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. E apesar disso, a perícia apontou que a causa da morte ainda é indeterminada, ou seja, não dá para saber ao certo por que que essa criança teria morrido. O caso é investigado como infanticídio, né? Segundo a polícia, o inquérito ainda também não foi concluído, mas a principal suspeita é uma adolescente de 17 anos que já foi ouvida e seria a mãe dessa criança. Conforme a gente divulgou na época, o corpo do bebê foi encontrado na madrugada do feriado do dia 21 de abril em uma lixeira na rua Vasco da Gama, na Vila Planalto, em Ponta Porã. Os trabalhadores da coleta de lixo localizaram essa criança. Ela estava enrolada num casaco com manchas de sangue. E aí, assim que eles localizaram esse bebê, na época eles não sabiam se o bebê estava morto ou não, eles chamaram as autoridades. O corpo foi encaminhado para o IML, onde passou por exames da perícia. E por envolver uma menor de idade, no caso a suspeita tem 17 anos, parte dos detalhes desse caso ainda seguem em sigilo. O caso continua sendo investigado para apurar exatamente o que que aconteceu naquele dia, no dia 21 de abril. Bruno.
Muito bem, 7 horas e 34 minutos, vamos para o intervalo. Você da região sul fica com a programação local da Massa FM de Dourados. Eu volto já já ao vivo, não sai daí.
Esse é massa. O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
A minha rádio é massa!
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
Chegou a hora de escolher os pisos e revestimentos da sua obra. Economia certa por metro quadrado é na Sertão. Do básico ao premium, acabamento para todo tipo de projeto. Confira. Porcelanato A, acetinado 90 por 90, Onix Bianco por R$ 79,90 metro quadrado. Porcelanato A, acetinado 81 por 81, Broadway Dark Grey por R$ 54,90 metro quadrado. Piso A, acetinado 70 por 70, R70092 por R$ 28,90 metro quadrado. Traga seu orçamento para Sertão e parcele sua compra em 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Sertão.
No meu rádio só dá Massa FM.
Massa!
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Passa!
Campo Grande mudou. A Avenida Ceará mudou. Os carros mudaram. As gerações mudaram, mas algumas histórias continuam seguindo em frente. Há 40 anos, a Fiat Enzo faz parte da vida dessa cidade. E agora inaugura um novo ponto em Campo Grande, na Avenida Ceará, esquina com a Rua Amazonas. Venha conhecer a nova Fiat Enzo. Veículos novos, seminovos, peças e assistência técnica. Quem construiu a história, inaugura o futuro.
Massa FM.
Mas FM 738. Olha, Três Lagoas recebe novo veículo para transporte de pacientes do SUS. Quem tem os detalhes ao vivo é Kelly Martins, direto da costa leste do estado, às 7:38 da manhã. Kelly.
É, Bruno, retomando, né, o setor da saúde pública, e este veículo ele foi entregue pelo Ministério da Saúde dentro de um programa federal, que é Agora Tem Especialidades. Um programa que tem essa iniciativa, né, de ação nacional, prevendo aí a entrega de mais de 3 mil veículos para os estados, municípios aqui do Brasil, e Três Lagoas foi uma das cidades beneficiadas com esse projeto. E o principal objetivo, Bruno, é contribuir com acesso à população nas consultas, nos exames, né, tratamentos especializados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Esse veículo, ele vai ficar especificamente para garantir a agilidade de deslocamentos de pacientes que precisam muitas vezes realizar atendimentos em outras cidades, até mesmo na capital, no transporte de paciente, em casos de consultas especializadas, como é o caso de Barretos, né, no tratamento ali, muitos pacientes no tratamento oncológico, hemodiálise, cirurgias. Então, vem realmente para contribuir aqui com Três Lagoas. Nós falamos ao longo da semana, né, sobre a situação da saúde por aqui, com muitos avanços, mas por outro lado, muito aquém, né, para atender a demanda. Esse veículo já está aqui na cidade e já começa a circular no atendimento dos pacientes. E a gente torce cada vez mais para que a população tenha o acesso mais fácil ao setor da saúde, garantindo aí o atendimento naquilo que está precisando naquele momento. Volto com você, Bruno.
Sem sombra de dúvidas, investimento aí, né, na saúde no município de Três Lagoas, né, veículo para transporte dos pacientes em busca de mais conforto e mais qualidade. 7:40, mais de 5 milhões de reais serão investidos pela Prefeitura de Campo Grande em obras de asfalto e melhoria para a zona rural. O pacote foi publicado no Diário Oficial do Município de ontem. Arthur Aires tem os detalhes.
A Prefeitura de Campo Grande publicou a liberação de mais de 5 milhões e 200 mil reais em investimentos para obras de infraestrutura urbana e reforço da zona rural da capital. O maior valor será destinado à recuperação da Avenida Ernesto Geisel. A Prefeitura vai investir cerca de 4 milhões e 800 mil reais em obras de recuperação do asfalto em trechos das margens direita e esquerda da via, considerada uma das principais artérias de trânsito da cidade. Outro ponto contemplado é a Avenida Guri Marques, principal acesso ao bairro Moreninhas. O trecho passará por recuperação total do asfalto em uma obra coordenada pela Secretaria de Infraestrutura com investimento de aproximadamente R$ 392 mil. Reais. Além das melhorias urbanas, o pacote também prevê a compra de um trator para atender a zona rural de Campo Grande. O maquinário será utilizado pela Secretaria Especial de Articulação Regional para fortalecer atividades produtivas e melhorar a infraestrutura no campo. Segundo a Prefeitura, os investimentos buscam melhorar a mobilidade urbana, ampliar a segurança no trânsito e apoiar os produtores rurais da capital. De Campo Grande, Arthur Aires.
Muito bem, 7:41, 7:41, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto ao vivo para toda Campo Grande, você da costa leste do estado fica com a programação local da Massa FM de Três Lagoas. Volto já.
é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anshan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM. A minha rádio é massa. Massa!
Para a reforma, sua obra ou construção, madeira de qualidade tem que ser do Pinheirão. Portas, fechaduras, compensados e portais, acessórios, ferragens e muito mais. É Pinheirão. É Pinheirão, 50 anos de história com muita dedicação. É Pinheirão, pensou em portas e madeiras. Tradição é Pinheirão.
Fone Watts, 981408179.
Massa! O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Na RB Segurança, a sua proteção é levada a sério. São 34 anos de solidez no mercado. Enquanto alguns oferecem apenas atendimento via call center, aqui você conta com a equipe disponível 24 horas, pronta para ir até o seu imóvel e realizar vistoria sempre que necessário. E tem mais: monitoramento de alarmes, câmeras, rastreamento de frotas e muito mais. Chega de ser enganado, não troque o certo pelo duvidoso. RB Segurança, confiança que protege você e o que é seu. Fale agora pelo WhatsApp 67-3346-9191.
Massa!
O programa O Agro é Massa trouxe no quadro Acrisul no Agro um dos temas mais polêmicos do setor na semana: a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo humano para a União Europeia, anunciada nesta terça-feira, 12 de maio. Para tratar do assunto, falamos com três representantes do setor: Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, com Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul, e Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar.
Nossa querência. Nossa querência. Nossa querência.
Afonso Pena, 1267.
Eu sou massa.
Seu Toyota merece o cuidado de quem entende. Na Campai Toyota você garante 10% de desconto em peças nas manutenções preventivas durante o mês de maio. Mais economia, segurança e a confiança de um serviço realizado por especialistas Toyota. E tem mais, sua Toyota oferece até 10 anos de garantia. A gente se vê cuidando do seu Toyota. Campai, consulte condições na concessionária. Rua Joaquim Murtinho, 2525, Itaiangá Park. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A cidade, o estado e o mundo na mão, tudo em tempo real. JDU Notícias.com. Acontece aqui, acontece lá.
Leia no site ou no celular.
JD1Notícias.com. A notícia no seu celular.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa. Massa FM.
Massa FM 746. Muito bem, de volta aqui ao vivo no microfone aberto para você que acompanha a programação da Massa FM. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, viu? Olha, o evento Código da Gestão acontece no próximo dia 21 de maio no auditório da Faculdade Insted, em Campo Grande, com a proposta de reunir empresários, líderes e gestores em uma dedicada noite, né? Para que você possa se aprofundar cada vez mais na organização empresarial, na liderança, nos processos e crescimentos estratégicos. Entre os convidados está Marcelo Germano, ele é que é fundador da empresa Autogerenciável e é uma das principais referências do país em gestão empresarial. É por isso que eu estou recebendo ele agora ao vivo aqui no estúdio da Massa FM, no nosso microfone aberto. Marcelo, bem-vindo, muito bom dia, obrigado pela sua presença, viu?
Bom dia, Bruno, obrigado pelo convite aqui, vai ser uma honra aqui.
Marcelo, quando a gente fala em caos dentro de uma empresa, quais são os sinais mais comuns que mostram que a gestão não está indo nada bem?
Então vamos lá, a gente vai ter vários, mas o mais comum é a empresa depende 100% do dono para funcionar. Então se o dono sai, a empresa para. Então, esse é o sinal mais comum. O dono, ele toma todas as decisões, tudo depende dele, as pessoas demandam ele o tempo inteiro. Quando ele está lá, a empresa, entre aspas, funciona. Quando ele sai da empresa, a empresa não funciona. Esse é o primeiro sintoma do caos.
E por que que às vezes o empresário tem esse sentimento? Por que que isso acontece?
Existe uma transição entre ser empreendedor e se tornar empresário. São duas coisas diferentes. Uhum. O empreendedor é aquele que vai fazer alguma coisa porque tem um sonho, tem um desejo, quer fazer algo diferente, quer ter liberdade. E ele escolhe o meio, né? Porque ele pode escolher qualquer meio para isso. Ele pode escolher uma carreira executiva, mas ele escolhe o meio de empreender no próprio negócio. Só que como 90% ou mais, eu não tenho a estatística, não tem formação em termos de gestão, então ele começa fazendo um trabalho que depende dele, que gira em torno dele. Ele não sabe ainda liderar pessoas, ele não entende de processos, ele não entende de gestão, né? Mas ele tem garra, ele tem energia, ele tem sonhos, ele tem desejos. Então, com essa determinação, ele começa o negócio. E começa a dar certo até virar o caos.
Então, na prática, o primeiro passo para transformar uma empresa desorganizada em um negócio mais eficiente é?
Então, a gente trabalha sempre três pilares. Uma coisa que é ignorada é cultura. É olhar para a cultura da empresa que você quer criar, né? A cultura é o jeito que a empresa funciona. E o jeito que a empresa funciona diz tudo. A gente sente a cultura quando a gente entra num lugar, né? Só de entrar no lugar você já sente a cultura. A maneira como você é atendido, você sente a cultura. Segunda coisa que ele precisa trabalhar é liderança. Porque ao contrário do que as pessoas acreditam que essa pessoa é líder nato, ninguém nasce líder, ninguém nasce sabendo estabelecer meta, ninguém nasce sabendo dar feedback, ninguém nasce sabendo fazer avaliação de desempenho, ninguém nasce sabendo desenvolver pessoas. Então ele tem que desenvolver as competências de liderança. Não existe liderança nata. Uhum. A pessoa precisa desenvolver as competências de liderança. O terceiro pilar é trabalhar a gestão, que é onde você entra com a organização, com a arquitetura organizacional. Desde um organograma, processos, metas e indicadores, as rotinas de gestão, as reuniões de resultado. Esse é o terceiro pilar. A base para começar a cultura, liderança e gestão.
Quando a gente fala dessa questão de delegar funções, né? O empresário, ele ainda enfrenta essa dificuldade, o empresário brasileiro, no confiar nos processos internos, em delegar funções e fazer com que, de fato, a empresa caminhe, vamos dizer assim, com as próprias pernas?
Legal. Eu acho que não é só um empresário brasileiro, não. Eu acho que é um empresário no mundo inteiro. Uhum. Ele vai enfrentar essa dificuldade quando fala em delegar. Tem duas coisas distintas sobre delegação. Uma coisa é delegar uma tarefa. Outra coisa é delegar uma decisão. Então, o empresário já tem dificuldade de delegar tarefa. O que é delegar uma tarefa? Por exemplo, eu vou ensinar alguém a fazer um café e vou delegar. Agora você faz o café. O empresário já sente dificuldade em delegar tarefa. Só que o que vai levar ele para o próximo nível, que vai ser uma alavanca para que ele tenha pessoas que entreguem resultado, é ele delegar decisões. Uhum. Então, essa é a fase mais difícil. Porque qual que é a dúvida do empresário? Mas se ele tomar uma decisão que eu não tomaria? Né? E até ele vencer essa etapa aí, normalmente isso vem acompanhado de dúvida, incerteza, de dor, né? Até que funciona. Uhum. Para quem se resolve fazer, funciona.
Assim, não existe uma receita pronta, né?
Não.
Pegando justamente o gancho que você falou, Marcelo, falou assim, Será que, um exemplo, o meu gerente vai decidir da mesma maneira que eu iria decidir, né? E eles são através, eu acho que, dos mais dos erros do que o acerto, que você vai moldando da forma, olha, essa decisão que você tomou, eu não tomaria dessa forma, por conta disso, disso, disso. Então tem a percepção, ou tem essa visão que eu tenho, né? Para que você consiga ir diminuindo aos poucos, mas tem que quebrar a cabeça, não tem jeito, né? Tem que ir pro risco, na hora de tomar essa decisão, ou de deixar que alguém tome uma decisão, e você tá sempre ali na retaguarda para que, caso precise, entre em cena, né, resolva o problema e,